Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma audição do Grupo de Trabalho de Sistema de Informação Cadastral Simplificado, com audição hoje do Sr. Ministro Adjunto da Economia e o Sr. Secretário de Estado da Valorização do Interior. Tem cerca de 10 minutos para introdução, para uma intervenção inicial, depois 5 minutos cada grupo parlamentar e seguir-se-á depois um tempo de respostas de aproximadamente também 5 minutos. Portanto, Sr. Ministro, quando quiser.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e os seus deputados. Muito obrigado pela oportunidade que nos dão de participar nesta audição. Queria, em primeiro lugar, dar nota que estou envolvido nesta matéria e agradeço que os senhores deputados me queiram ouvir nesta qualidade de ministro adjunto, sobretudo. Durante algum tempo, e continuo, e ainda neste momento, continuo a acompanhar um conjunto de trabalhos que têm a ver com a sequência da reforma florestal, já não tanto naquilo que é específico da gestão florestal, mas sobretudo na articulação entre várias áreas governativas que têm que se mobilizar se quisermos efetivamente assegurar o objetivo de termos um território resiliente, uma paisagem rural bem tratada fora daquilo que é a área agrícola específica e se queremos valorizar os nossos recursos florestais. Várias áreas governativas têm que ser convocadas para isso e, nesse sentido, ao longo de um ano e meio, fui trabalhando com vários colegas de governo e vários serviços no sentido de darmos sequência à iniciativa da reforma florestal que foi sendo conhecida e que teve início em 2016. Em concreto, o Cadastro Simplificado é uma iniciativa que, como sabem, vem já de 2017 e que, nos termos em que foi aprovado pela Assembleia da República, assentou sobretudo num projeto piloto que envolveu 10 municípios, no qual se procurava demonstrar não só a eficácia, mas também a eficiência deste modelo de conhecimento do nosso território como forma alternativa de nos dar a informação suficiente sobre o território rural. Não é necessário sublinhar a importância desta ferramenta. Um conjunto de matérias que tenham a ver com a valorização da propriedade florestal num país caracterizado sobretudo pelo minifúndio, sobretudo a norte do Tejo, e num país em que o rendimento do proprietário florestal se tem vindo a degradar ao longo dos anos, qualquer atividade de, por um lado, gestão florestal ativa, incentivo ao associativismo florestal para assegurarmos que a gestão da propriedade rústica tem uma dimensão compatível com a otimização e a valorização desses recursos. E, finalmente, uma outra componente essencial, que é a capacidade de remunerarmos o proprietário pelo rendimento que não consegue obter em mercado, para poder dar à sua propriedade uma finalidade e uma utilização compatível com objetivos de interesse da comunidade, implica um conhecimento exato da titularidade e da dimensão da propriedade florestal. Essa ferramenta tem-nos faltado, sobretudo pelas características desta propriedade a norte do Tejo. Os esforços de desenvolvimento do cadastro predial foram sendo desenvolvidos nas últimas décadas. Temos já um conhecimento relativamente aturado do território a norte do Tejo, mas a sul do Tejo, peço desculpa, mas a norte do Tejo, isso faltava-nos. Esta ideia do cadastro simplificado surgiu como forma de dar uma resposta tão célere quanto possível, face também a experiências anteriores que, sendo embora muito fiáveis do ponto de vista de resultados, eram extremamente dispendiosas em termos de recursos e em termos do tempo necessário para levar a cabo. Este sistema, que foi lançado em termos piloto, procura-se agora e propõe-se agora generalizar ao conjunto do território nacional que não está ainda dotado de sistema cadastral. Queria dar duas ou três notas que me parecem relevantes a propósito do projeto piloto. No período de 12 meses, foi possível fazer a representação gráfica georreferenciada de mais de 50% da área dos 10 municípios envolvidos neste projeto. Isto significam números muito importantes e, sobretudo, significa que podemos passar a dispor de uma representação de parcelas que hoje em dia já se consegue conhecer. Segunda nota muito significativa. Conseguimos identificar 100% das matrizes prediais nestes municípios, ou seja, tudo aquilo que eram prédios com inscrição na matriz predial rústica está neste momento dotada de representação gráfica georreferenciada. E, finalmente, temos um conjunto muito significativo de área pública que passou a dispor também de georreferenciação. Portanto, esta é a primeira nota que queria deixar. O projeto piloto provou que, num curto espaço de tempo, é possível passar a ter um conhecimento mais exato do território. Segunda nota que julgo que é importante mencionar nesta altura. O tempo de realização destes trabalhos acelerou-se bastante, melhor dizendo, o ritmo e a eficácia acelerou-se bastante a partir de meados deste período de 12 meses. Ou seja, nós começámos a trabalhar com base nas declarações dos proprietários que se apresentavam perante os serviços para identificar a sua parcela e os seus limites, mas rapidamente se começou a trabalhar com o conjunto de informação gráfica que está à disposição da administração pública por várias fontes possíveis, que se trabalhou numa base de interconexão entre todos esses dados e se desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial que combina toda essa informação e vai originando ela própria alguma informação de base georreferenciada que permite ao proprietário, em vez de fazer uma declaração e um reconhecimento em função das plantas disponíveis, imediatamente lhe disponibiliza o conjunto da informação já disponível para que ele possa confirmar ou infirmar estas informações. Finalmente, uma outra nota muito significativa é que, do conjunto de parcelas que dispõem agora de representação gráfica georreferenciada, apenas 1,2% da área por elas abrangida teve casos de sobreposição de área. Ou seja, uma das questões que queremos testar era se, trabalhando com este mecanismo simplificado, íamos ter informação fidedigna ou se, pelo contrário, íamos encontrar muitas sobreposições que, basicamente, isso nos levavam a crer que não tínhamos maneira de usar esta ferramenta para ter informação fidedigna. E aquilo que a experiência nos mostra é que é apenas uma área muito, muito residual onde estas sobreposições se ocorrem e tem-se depois trabalhado em diálogo com os proprietários para tentar esclarecer essas áreas de sobreposição. Portanto, a conclusão do Governo é que esta ferramenta provou, os proprietários têm tido adesão, temos hoje um conhecimento mais exato do território, com recursos que são muito mais leves do que aqueles que em mecanismos alternativos poderíamos dispor. A proposta de lei que o Governo aprova pretende generalizar este sistema, pretende assegurar que esta informação georreferenciada nos vai dar imediatamente informação muito importante para podermos fazer apoio à propriedade florestal, gestão florestal ativa e apoio ao associativismo. A simples informação que já dispomos já nos permite fazer isso e, nos casos em que consigamos ter a confirmação pelos proprietários confinantes, podemos converter a informação que o sistema de cadastro simplificado nos dá em verdadeiro cadastro predial, na medida em que a informação seja toda confirmada pelas partes relevantes. Também estamos a trabalhar com a Direção-Geral do Território num sistema que, quando o sistema de informação predial simplificada não nos permita imediatamente partir para o cadastro, usar essa informação como base para depois desenvolver o cadastro também de uma forma muito mais ligeira do que de outra forma seria possível. Portanto, Sra. Presidente, Srs. Deputados, a conclusão do Governo relativamente a este sistema é que ele provou bem no projeto piloto, que ele merece ser generalizado, porque assim passaremos a dispor de um conhecimento do nosso território que é condição essencial de uma gestão florestal ativa, de um apoio ao proprietário florestal, incluindo com os mecanismos de financiamento que ao longo destes tempos estamos a desenvolver e que queremos agora levar à prática. E, na verdade, sabemos todos que se da propriedade florestal não for possível ter um rendimento adequado, a única opção racional para o proprietário é deixá-lo ao abandono, com todas as consequências adversas que bem conhecemos. Era isto que queria transmitir. Não sei se o Sr. Secretário de Estado
quer acrescentar. Mas... Então passaria de imediato a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. O grupo parlamentar do PSD, relativamente a esta questão do cadastro simplificado, em termos gerais, pode dizer que isto não é cadastro, mas já por si a palavra simplificado quer dizer que à partida não é um cadastro geométrico verdadeiro, chamemos-lhe assim. E, essencialmente, este cadastro preocupa-se essencialmente em procurar o nome do proprietário de uma determinada parcela de terreno, a sua dimensão, os seus limites, a sua área, mas naturalmente que há aqui algumas questões, porque esta matéria é importante essencialmente por questões depois dos incêndios. 2017 é importante e o Governo preocupa-se muito com a questão do cadastro, e bem, o cadastro é uma coisa fundamental. Nós somos talvez o único país da Europa que não temos um cadastro aprovado, um cadastro geométrico verdadeiro, bem definido, e tentamos arranjar agora uma solução, essencialmente para a propriedade rústica, nomeadamente para a propriedade de natureza florestal, que eventualmente possa permitir um melhor planeamento da floresta. Nós, quando planeamos a floresta, se fazemos um corta-fogo, se fazemos infraestruturas, naturalmente é necessário muitas vezes saber quem são os proprietários, porque não podemos entrar em cima dos terrenos sem naturalmente dialogar com eles e se fazer o planeamento da floresta. Eu já fiz algum planeamento da floresta e naturalmente que esse planeamento tem que ter circuitos, tem que ter definições de acessibilidades e situações similares que naturalmente muitas vezes devem obedecer a determinados princípios. E o cadastro é importante. O cadastro é importante para o país todo. É importante para o planeamento urbano. Um planeamento urbano sem cadastro, uma autoestrada que se faça sem cadastro, tem que se fazer à pressa o levantamento dos limites do cadastro, por forma a iniciar um processo de expiações. É importante, naturalmente, que o cadastro é importante. A definição de um cadastro simplificado que define mais ou menos a localização da propriedade, a área e o titular, a mim levanta-me, porque até sou uma pessoa que vivi muitos anos nessas áreas. Eu, como vereador de uma Câmara há cerca de 30 anos, eu fiz um contrato para efetuar o cadastro todo na minha Câmara, do município, com grandes dimensões, com o Instituto Português de Cartografia e Cadastro, e, portanto, sempre sensibilizado para estas questões, essencialmente do planeamento. E as questões que aqui se põem são as seguintes. Eu quero informar também que fiz esse contrato com uma entidade pública e só um terço do território foi levantado, porque a entidade pública, no fundo, foi à falência e não conseguiu levantar mais, porque diz que contratou e contratámos tudo de uma forma séria, mas é para ver que, na verdade, o cadastro geométrico tem custos muito elevados e muito complicado. Mas aqui, há aqui uma outra matéria que me preocupa essencialmente, porque isto, na verdade, não é cadastro e não me define, isto não define a propriedade. E eu vejo aqui, nesses relatórios que foram elaborados, que isto é feito em cima de um ortofoto. Um ortofoto é um documento que muitas vezes não se definem, até nem se visualizam muitas vezes os caminhos, os caminhos que existem, por exemplo, numa área florestal, e, portanto, hoje até há a base cartográfica de muito melhor qualidade, além do ortofoto, porque podemos ampliá-la e muitas vezes até definir a propriedade, porque mais ou menos os caminhos são mais ou menos definidos e nós conseguimos, muitas vezes, por uma visita ao local com as pessoas, o que acontece é que nós muitas vezes conseguimos definir até mais ou menos a olho, porque o que aqui acontece é que não há nenhum levantamento no terreno. E, portanto, muitas vezes, isto é feito por uma base declarativa e, essencialmente, as pessoas declaram, imaginemos uma pessoa que é titulada de uma propriedade, que até está registada, que é imigrante, por exemplo, em França, que isso é uma situação muito comum, por exemplo, na minha zona, no norte do país, e, portanto, muitas vezes essas situações desenvolvem-se, a pessoa não sabe, e o que acontece em termos futuros é que eu, em cima de um ortofoto, é muito difícil definir qual é a minha propriedade. Claro que há aqui amostragens do tipo até de um algoritmo que muitas vezes pelas confrontações matriciais consegue-se resolver muitas vezes. E, agora, eu tenho quase a certeza que muitas vezes não se consegue definir as dimensões da própria propriedade. Há uma área definida na matriz, mas ele pode ter 20 por 50, imaginemos que se isto for reto, não é? Mas a maior parte da propriedade rústica, nomeadamente florestal, é aliada muito às curvas, não é uma coisa perfeitamente definida, não tem, os lados, chamamos-lhe assim, que definem o perímetro da propriedade não são retos, e a questão que se põe aqui é, eu acho que ao registar esta propriedade com aquele cadastro, eu acho que havia de haver uma definição, que aquele cadastro serve para a transação da propriedade, serve para tudo, mas a definição não devia ser a propriedade tem estes limites. Devia ser, aqueles limites são sempre provisórios enquanto o cadastro é definido desta maneira. E, portanto, eu acho que isto é uma questão de nomenclatura, porque as pessoas muitas vezes não sabem, muitas vezes o cadastro pode ser definido essencialmente, por exemplo, pelo ortofoto, a pessoa está no estrangeiro e não soube disto e nunca mais sabe disto e mais tarde vem a saber que a sua propriedade não era aquela e tinha mais área ou coisas do género. E, portanto, isto pode aumentar muito o litígio em termos judiciais. E, portanto, era esta matéria, arranjar uma nomenclatura que definisse que aquele perímetro, aquelas linhas limitadoras não são definitivas, por exemplo, serve para tudo, mas não são definitivas.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Coordenadora. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Nós estamos já na fase final de audições e, de facto, o que temos que nos temos apercebido é que, digamos, há um grande consenso no sentido de que precisamos conhecer melhor o nosso território. E, de facto, há várias décadas que se fala no cadastro, mas o cadastro, enfim, ficou muito aquém daquilo que era desejável e pouco se fez. E eu julgo, enfim, e saúdo por isso o Governo, porque está verdadeiramente empenhado neste processo. É um processo, como é dito, cadastro simplificado, que tem dois grandes objetivos. Por um lado, conhecimento da dimensão da parcela e, por outro lado, identificar o seu titular. Isso é importante para podermos conhecer melhor o território e também para um melhor ordenamento. É evidente que o sucesso deste diploma tem que ter as autarquias comprometidas. Nós já tivemos aqui a audição de duas das 10 autarquias que tiveram um projeto piloto, enfim, que manifestaram aqui o seu entusiasmo com este processo. E eu julgo que o que é mais importante dizer neste momento é que a eficácia e o sucesso do projeto piloto nos 10 municípios deve nos levar, de facto, a estender isto a todo o território. É isso que está em causa e é nesse sentido que, obviamente, nós também estamos empenhados em que este cadastro simplificado tenha sucesso e que avance o mais rápido possível. porque há, de facto, algumas dúvidas, sobretudo nos limites, enfim, das parcelas, mas também já percebemos, por aquilo que ouvimos, pelo relatório, enfim, por aquilo que ouvimos dos senhores Presidentes de Câmara que aqui estiveram, que, de facto, as sobreposições são mínimas. No geral, cerca de 1,2%, portanto, é uma, digamos, e que... posteriormente até chegam a acordo, enfim, nesses limites. Portanto, estamos a falar, de facto, de um processo que é rápido, que é muito mais económico, obviamente, e que resolve os problemas que neste momento se pretende resolver, que é conhecer melhor o território, sobretudo as áreas de minifúndio e florestal, enfim, que tanto nos preocupa nessa gestão, a gestão florestal. Portanto, por isso, enfim, apenas para saudar o Governo e que avance rapidamente com este processo, porque é isto que Portugal precisa e este, de facto, é o passo certo para se conhecer melhor o nosso território e para o melhor ordenamento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Do CDE, do Bloco de Esquerda, sim. Do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, peço desculpa. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado por estarem aqui connosco e podermos trocar impressões e obter esclarecimentos sobre uma matéria que, no nosso ponto de vista, é importante. É importante porque, não porque vá resolver os problemas da floresta ou dos territórios rurais ou do abandono ou da interioridade, mas sim porque é uma ferramenta importante para poder enfrentar com políticas públicas esses problemas. E, no nosso ponto de vista também, nós temos a responsabilidade de enfrentar os constrangimentos que têm sido constantemente argumentados para que nada se faça relativamente a situações que se arrastam ao longo de anos, nomeadamente na floresta, nos territórios rurais e nos territórios do interior também. E um desses constrangimentos tem sido precisamente a falta de conhecimento do território, a falta de cadastro, que constantemente é dito que, bem, não se pode fazer o cadastro, era necessário, mas vai demorar muito tempo, ou porque vai custar muito dinheiro, e portanto não é agora o momento oportuno, algum dia há de ser, e arrasta-se constantemente, e portanto permanecem os constrangimentos relativamente a esse tipo de problemas. E nessa perspectiva, nós consideramos que este sistema de informação cadastral simplificado pode ser um passo intermédio que deve concorrer para que nós venhamos a ter em Portugal, no nosso país, um cadastro completo, um cadastro pleno, mas compreendemos e estamos de acordo que este passo intermédio é absolutamente fundamental. Nós não podemos continuar a alimentar este círculo vicioso de que uma coisa não se faz porque é cara, porque demora muito tempo e, portanto, nunca se avança relativamente a ele. E, nessa perspectiva, nós consideramos que um dos aspectos que, em termos da floresta, porque nós não podemos deixar de considerar que um dos contextos que levou a que se avançasse mais rapidamente com esta ideia da necessidade do cadastro foi precisamente dos incêndios florestais dos últimos anos, que trouxeram uma exigência pública perante os dramas que estavam a ser vividos, perante uma exigência de resolução de problemas, de medidas efetivas, e portanto um dos aspectos que para nós é fundamental é que as mudanças na floresta têm que passar por uma gestão diferente, por uma gestão que seja associativa, que ganhe escala, que permita ordenamento florestal, porque sem escala não há ordenamento florestal, e portanto tudo isso é necessário, para isso é necessário que de facto haja informação do território. E por isso também devo dizer que nós queremos que este sistema de informação permita o fornecimento da maior amplitude possível de dados que nos permita conhecer o território. Mas em tudo isto é necessário definir prioridades. E nós estamos muito mais preocupados com a identificação do território do que com a definição dos limites ao extremo. Quer dizer, na perspectiva do Estado, na perspectiva da definição das políticas públicas, interessa muito pouco. Sabemos que em relação ao proprietário não é assim, mas em relação à definição de políticas públicas, interessa muito pouco que a pedra que faz a extrema esteja mais um metro para aqui ou mais um metro para ali. Quer dizer, o que nós precisamos é a identificação, é conhecer as características daquele território. E, portanto, quando se alega constantemente que, bem, mas o cadastro vai criar aqui um problema, este modelo, porque vai haver sobreposição, porque não se sabe muito bem se é ali, se é ali, se é ali, bem, o que nós achamos é que, aliás, foi uma proposta que nós fizemos quando discutimos o projeto piloto, é que, inclusivamente, em última instância, poder-se-ia chegar à identificação através de um centroide. Ou seja, o que era necessário era, de facto, a identificação do proprietário, das características daquele território, mesmo que tivéssemos que prescindir de alguma informação ao nível dos limites e do rigor dos limites. Bem, e nessa, é precisamente por isso que, quanto a nós, este sistema deve avançar com rapidez, com determinação, e o Governo tem uma responsabilidade muito grande relativamente a este objetivo. O que nós gostaríamos de perguntar é se o Governo considera que este sistema, que a generalização deste sistema a todo o território, garante três questões. Primeiro, segurança jurídica. Ou seja, que nenhum proprietário sinta que a sua titularidade pode estar em causa. Em segundo lugar, fiabilidade, que aliás o Sr. Ministro já aqui abordou, que a identificação da parcela é feita sem pôr em causa, de facto, a verdade dessa identificação. E, por outro lado, celeridade, porque essa é uma condição fundamental. Nós não podemos estar aqui a defender um sistema que dizemos que é simplificado e depois ele demorar uma eternidade. Portanto, queremos que ele seja célere também. E, finalmente, dizer que há três aspectos, muito rapidamente, telegraficamente, que para nós são muito importantes, que é necessário assegurar. Em primeiro lugar, a gratuidade do processo, por razões que eu não vou estar aqui a escalpelizar, mas a gente compreende. Em segundo, que as situações conflituantes sejam resolvidas com diálogo e com participação dos proprietários e, portanto, e só irem para outras instâncias em último caso. E, finalmente, o problema das garantias relativamente às terras sem dono conhecido. É fundamental que a gestão dessa matéria não possa dar aso a que isto seja entendido como um processo de concentração da propriedade. E isto é absolutamente fundamental para dar confiança a todo o processo. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao CDS.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, o CDS entende ou vê este projeto, esta proposta de lei como positiva, como um passo positivo. Entendemos, como é óbvio, que isto não é um verdadeiro cadastro e não posso, nesta intervenção, deixar de lamentar que o projeto de lei que foi apresentado pelo CDS e pelo PSD, que constituía um verdadeiro cadastro e que poderia ter sido implementado em simultâneo com este cadastro simplificado, tenha ficado pelo caminho e tenha sido chumbado neste Parlamento, mas é melhor ter qualquer coisa do que não ter nada, e este é um caminho intermédio que, como é óbvio, é positivo fazer-se. O Sr. Ministro disse aqui, e está também no relatório que nos foi enviado, que 50% da área está georreferenciada. Nós ouvimos aqui ontem, ou esta semana, os autarcas de Penela e de Proença Nova, que têm 30% só da área georreferenciada. Portanto, há aqui alguma discrepância que nos leva a crer que, no fundo, o projeto teve um ano, e, como é óbvio, isto não é uma atividade ou um trabalho para se fazer num dia nem num ano, é um trabalho para se ir fazendo o mais depressa possível, mas sabemos que é um trabalho demorado. E isto leva-nos a um problema, que é a falta de a quantidade de recursos recursos, porque sabemos, e foi notícia, que houve falta de recursos, pelo menos, quanto mais não seja, humanos, para fazer face, dar resposta às solicitações, porque houve autarquias que anunciaram que não estavam a dar resposta e não conseguiam já ter agendamentos, e isto leva-nos aos meios, portanto humanos e técnicos e financeiros. Estando previsto, e sem prejuízo de concordar, e até os próprios autarcas concordaram, que é necessário que as autarquias se envolvam, e é óbvio que isso é necessário, e nós também concordamos, mas também é preciso que tenham os recursos para isso, para tal, e portanto, e as autarquias têm condições diferentes, porque o país é substancialmente diferente, mesmo no centro e norte, e portanto haverá autarquias que vão ter mais recursos ou menos, outras menos recursos, ou seja, esta medida vai ser implementada a velocidades diferentes. Isto preocupa-nos porquê? Porque, em primeiro lugar, esta proposta de lei só vai entrar em vigor, na melhor das hipóteses, daqui a um ano, porque as autarquias têm um ano após a entrada em vigor da lei para fazer celebrar protocolo com os centros de coordenação técnica, ou, portanto, a partir do momento em que a lei é publicada, têm um ano para celebrar protocolos. Portanto, só daqui a um ano é que isto começa a funcionar. Até entrar em velocidade de cruzeiro vai demorar bastante tempo, ou pelo menos um ano mais. Depois, pegando isto com a questão do prédio, do reconhecimento do prédio omisso, que a proposta de lei remete para decreto regulamentar, mas que a proposta de lei remete a designação, a determinação, com a definição do prédio omisso como para decreto regulamentar. Mas também não há qualquer tipo de referência na proposta de lei à divulgação na diáspora. E nós sabemos que Portugal, fruto da imigração que teve nos anos 50, tem uma segunda, terceira geração fora do país, e se não houver divulgação desta medida na diáspora, muitas pessoas puder-me-ão dizer, que eu já ouvi, não querem saber. Se não querem saber, há quem queira cuidar, mas nós entendemos que provavelmente não sabem, e portanto, se não forem contactados, nunca saberão. E é importante, aliás, a lei da Bolsa de Terras, que ainda não foi revogada, previa precisamente a divulgação junto dos postos consulares, e eu pergunto o que é que está previsto, e essa, na nossa perspectiva, é uma falha da lei. Porquê? Porque, e para terminar, pegando isto com a empresa de gestão florestal pública, portanto a Florestegal, e com a necessidade, e com aquilo que está previsto, que é tudo aquilo que, ao fim, salvo erro, até de um ano, não me recordo, não posso agora precisar, o que não esteja reconhecido, registado em favor do proprietário, é gerido pela Florestegal e entra no processo normal de reconhecimento do prédio sem dono conhecido, que sabemos que, pela questão da lei, demora 15 anos, mas o que é facto é que entra. E, portanto, nós corremos o risco, e, perdoa-me, Sr. Ministro, mas nesta conjuntura governativa que nós temos de uma necessidade extrema de uma floresta pública, porque o discurso tem sido muito que Portugal é o país da União Europeia que tem menos floresta pública, e, portanto, nesta voracidade por um aumento da floresta pública, aquilo que nós tememos é que as terras, não há divulgação, não há esforço de divulgação na diáspora, as pessoas não conhecem, ups, passa para o Estado e alguém vai gerir. O Bloco de Esquerda está muito preocupado que quem vai gerir são os grandes interesses económicos. Nós, honestamente, estamos preocupados com aquilo que é o direito legítimo de propriedade de todos os portugueses, os pequenos proprietários e os grandes proprietários. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Coordenadora, os Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, antes de mais dizer que não há governo que, estando em funções, que não assuma que irá fazer o cadastro. Assim como também não há partido que, estando na oposição, depois de ter estado no governo, que não venha exigir a realização do cadastro. E, portanto, iniciado durante 40 anos, faz-se ou não se faz o cadastro. Ora, aqui temos uma proposta simplificada de cadastro. O PCP tem sido crítico relativamente a esta matéria. Entendemos que é necessário fazer um cadastro com informação mais completa e que permita daí retirar bastante maior proveito dessa informação, e entendemos até que é o cadastro que o país precisa, certamente o Governo também entenderá, mas aquilo que está a ser feito será um cadastro provisório ou um cadastro low cost. Aquilo que nós também entendemos que é importante que fique claro é que o cadastro e a realização do cadastro não é decisiva e fundamental para a prevenção e para acabar com os incêndios. Muita gente faz crer que o cadastro vem para solucionar a questão dos incêndios. Nós entendemos que o problema relacionado com os incêndios resolve-se precisamente em solucionar os problemas da gestão florestal. Esta é que é a posição, embora o cadastro possa contribuir para uma melhor gestão florestal. E daí ser importante e ser relevante. O que não tem acontecido e o que não tem havido é a capacidade e a determinação política para se fazer um cadastro que o país necessita. Naturalmente que o cadastro que temos, e agora o que temos em cima da mesa é este cadastro, mas desde logo queremos colocar uma questão, é se o Governo está disponível para avançar e poder progressivamente ir construindo um cadastro real e um cadastro efetivo com os dados necessários que permitam, até porque ainda ontem ouvimos diversas entidades, desde o ICNF, o IFAP, a Ordem dos Notários, diversas entidades que utilizam a informação e que até as câmaras municipais nos disseram que estão bastante carenciadas de informação. Aliás, as câmaras municipais, algumas delas, estão já mesmo a entrar em processos de constituir, através com recurso também às CIMES, de centros de competência geoespacial. Ora, isto é o reconhecimento de que é preciso mais informação. Entendemos nós, e de questionar logo, se não entende o Governo, que é necessário que este sistema de informação seja... tenha uma coordenação centralizada e uma gestão desta informação centralizada. É que nós estamos também, temos de ter em atenção que o Sr. Ministro deu-nos aqui dados, nomeadamente 50% dos territórios ficaram devidamente em termos da representação gráfica georreferenciada. Agora, a questão que lhe coloco, Sr. Ministro, é, para já, parece-nos a nós que esta é a fase mais simples, mais fácil. É mais fácil andar nestes 50% do que nos próximos 50%, face à complexidade que aí está para vir. Depois, qual foi o modelo dos dois modelos, do direto e do indireto, que contribuiu mais para os 50%? Foi o indireto, através das técnicas fotográficas, ou foi por declaração direta dos próprios proprietários? É que nós estamos a falar, Sr. Ministro, de algo que é muito sensível. E aquilo que nós entendemos é que nós, ao contrário de outros que dizem que não se preocupam muito com o metro, pois nós preocupamos com esse tal metro. E preocupamos com esse tal metro porque esse tal metro é muito importante para as pessoas. Há propriedades em que um metro, ou metro e meio, ou menos até, em extensão, acaba por lhe levar quase 50% da sua propriedade. Portanto, este metro pode até para nós, subjetivamente, não parecer, não tem significado, mas para as pessoas na vida real tem. E é importante que nós consigamos resolver isto. E, portanto, aqui lançamos o desafio se o Governo está disponível para avançar mais e sair mais. Porquê é que nós entendemos isto? Porque estamos a falar de uma matéria de tal sensibilidade que acho que é importante que se faça com técnicos no terreno. E esses técnicos no terreno exigem naturalmente que seja criado nos serviços públicos, tenham que dispor de um corpo de técnicos cadastrais, naturalmente ligados à Direção-Geral do Território, que possam, porque o cadastro é dinâmico, não termina daqui por 4 anos, ele vai ser necessário de ser atualizado. E é nesse sentido que lhe questionamos relativamente a poder criar estruturas do Estado que respondam, porque aquilo que nós entendemos é que pode estar a haver aqui uma coisa completamente diferente. E esta leitura não pode deixar de ser feita. Uma, que é a responsabilização das autarquias para fazer para assumir algumas responsabilidades que o Estado deveria, e outras entidades do Estado deveriam de assumir, e outra é transferindo encargos, e outra é a responsabilização dos proprietários, porque não é o que está a ser pedido, não é o Estado a ir ter com os proprietários, o que está a ser pedido é os proprietários a terem que vir ter com o Estado. Ora, isto poderá ficar mais barato, mas poderá correr risco. E também lhe queria perguntar, era esta simplificação, naturalmente que a nossa preocupação, vou terminar, Sra. Coordenadora, naturalmente que há uma preocupação relativamente às terras sem dono, e o Decreto-Lei 15/2019 é um Decreto-Lei que nós somos muito críticos relativamente a esta situação. Agora, aquilo que lhe queremos colocar é, se não há riscos, faça a simplificação de criar aqui mais até identificações de terrenos dos tais sem dono conhecido. E pronto, e depois esse decreto-lei 15 de 2019, nomeadamente com a entrega dos terrenos à Forest Gal, é uma leitura completamente diferente daquela que o CDS faz. Pronto, já está. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. 5h59. Foi com alguma tolerância, Sr. Deputado. Aliás, eu tinha dito que haveria alguma tolerância. Passava de imediato a palavra ao Sr. Ministro para responder às questões também com 5 minutos com alguma benevolência, digamos assim.
Muito obrigado, Senhora Deputada Coordenadora. 5 minutos. Eu agradeço muito as observações dos senhores deputados, porque acho que são exatamente aquelas que, a propósito deste tema, se justificam levantar. E, se me permitem, aliás, eu ia aproveitar a síntese boa das questões que o senhor deputado do Bloco de Esquerda levantou, que é a questão de termos um sistema que assegure segurança, fiabilidade e celeridade. E já agora, assegure estes três fatores num contexto em que, como foi também sublinhado por vários senhores deputados, isto não é o cadastro. Isto, assumidamente, não é o cadastro. Daqui pode sair informação que se converta em verdadeiro cadastro predial. Mas isso só sucede nos casos previstos na lei, isto é, em que todos os proprietários confinantes estejam de acordo com os limites que resultam deste sistema. Ou seja, vários dos senhores deputados sublinharam bem esta realidade. Este sistema vai nos dar muita informação sobre o nosso território, de que nós precisamos para apoiar uma gestão efetiva, para apoiarmos o financiamento da floresta, para apoiarmos o apoio aos proprietários, para apoiarmos os movimentos associativos, porque neste momento nós temos descrições prediais, temos referências matriciais, em muitos casos não temos sequer essas referências, mas mesmo naquelas em que temos alguma informação, falta-nos depois o relacionamento entre essa informação e a realidade física que só nos pode ser dada por uma planta georreferenciada. Portanto, de acordo, isto é um passo, não é o cadastro. Deste passo, sem prever o diploma, pode resultar cadastro, mas não é o cadastro. Segunda nota, portanto, segurança, isto tem, só quando toda a segurança que é dada pela concordância dos proprietários é que passamos a ter a presunção de titularidade que é atribuída ao verdadeiro cadastro. Segundo, isto não impede a continuação dos trabalhos de cadastro do território, que cabe à Direção-Geral do Território, com a recolha dos elementos cadastrais agora confiada às autarquias locais por força das leis recentes de alteração de competências dos municípios. Mas, em qualquer caso, o trabalho de construção do cadastro tem que continuar. Aquilo que pensamos, em qualquer caso, e há esse compromisso da Direção-Geral do Território, é que a partir da informação que resultará deste sistema, será mais fácil fazer o trabalho de construção do cadastro propriamente dito. Terceira nota, que eu não estou a responder diretamente a cada uma das perguntas, senão os 5 minutos não me chegam. Portanto, espero não faltar a nenhuma das questões que foram levantadas, mas é assim, é fiável este sistema? Que garantias podemos ter que a informação que vamos recolhendo por esta forma, mesmo que não sirva para ser cadastro, em qualquer caso é uma ferramenta útil e não vai ela própria gerar mais litigiosidade do que poderia existir na ausência deste processo ser iniciado. Aquilo que vamos recebendo informação é que, de facto, a informação que surge é fiável. Ou seja, particularmente quando confrontada a declaração do proprietário com a informação que já existe de base, e ela já existe em muitas matérias, porque estes ortofotomapas depois são cruzados com a informação constante da carta militar, que desde logo indica caminhos, cursos de água, etc., que são muitas vezes limites naturais de parcelas. Em segundo lugar, com o parcelário agrícola, que já é utilizado pelos proprietários de prédios agrícolas para poderem, enfim, aceder aos apoios públicos que existem para a agricultura. Em terceiro lugar, com alguma informação que pode surgir noutras fontes e que estão disponíveis e que foram trabalhadas. Portanto, há uma fiabilidade que depois não é, que resulta destes elementos, que não encontra oposição dos proprietários, digamos assim. O senhor deputado do PCP também colocou a questão de saber se estamos ou não, qual dos dois métodos, a declaração do proprietário ou o processo de inteligência artificial trabalhando sobre os elementos conhecidos da administração, é mais fiável. Aquilo que posso dizer é o seguinte: o proprietário, o sistema inicial, era o proprietário, era confrontado com uma planta da zona e deveria indicar os limites. O segundo método não prescinde da declaração do proprietário. Aquilo que faz é, desde logo, facultar ao proprietário os elementos que já possam existir das bases de dados existentes e da construção do algoritmo de inteligência artificial. E aquilo que temos visto é que isso facilita muito a vida ao proprietário, torna mais fácil ao proprietário fazer a sua declaração e dizer, sim senhor, é isto mesmo, ou eventualmente poder dizer, não, aqui não é bem assim. Mas aquilo que temos visto é que, como se fica muito mais facilitada a tarefa ao proprietário e aos serviços, o processo foi acelerado em razão da utilização na segunda fase do projeto piloto desta ferramenta de inteligência artificial. Foi também perguntado se como é que funciona a área. Em média, nós temos, de facto, 51% da área dos 10 municípios já georreferenciada. Mas é verdade que a realidade não é igual em todos os municípios e temos disso consciência. Temos consciência de que o ritmo a que os municípios envolveram recursos não foi o mesmo. As próprias características dos territórios e a própria vivência por parte dos proprietários é diferente e, portanto, isso significa que as coisas não andaram ao mesmo ritmo em todo o lado. E temos a consciência de que é preciso recursos para podermos cumprir aquele objetivo que temos, que é, em 5 anos, conseguir ter o sistema razoavelmente com informação suficiente sobre os 163 municípios onde a informação cadastral nos falta. É por isso que é necessário envolver recursos humanos. Nós pensamos que no primeiro ano poderão estar envolvidos aqui cerca de 1.435 técnicos. Esses os recursos que foram identificados nos vários níveis de administração que são necessários para aparecer aqui, e são necessários também recursos financeiros, obviamente, nas na esfera pública e na esfera municipal. Na esfera pública, o Orçamento de Estado para este ano já apropriou verbas para iniciar o trabalho no primeiro ano. Finalmente, foram colocadas algumas questões sobre o regime dos prédios sem dono conhecido. Como os senhores deputados sabem, a ideia, a declaração, a estatuição legal de que o prédio sem dono conhecido é propriedade do Estado, existe no nosso sistema jurídico desde o Código Civil de 1966, se não antes, eu não tenho conhecimento. Mas aquilo que fizemos foi tentar ter um procedimento suficientemente seguro de que o reconhecimento de que o prédio não tem dono conhecido ocorre. E nesse sentido, a principal questão é aquela que precisamente os senhores proprietários manifestaram. Termos um sistema que dá todas as oportunidades para que os proprietários possam vir a afirmar, declarar a reclamação dos seus direitos perante uma determinada parcela que possa ter sido erroneamente identificada como não tendo conhecido. Senhora Coordenadora, 1 minuto para explicar isto. Primeiro, quando resulte da informação que vai sendo recolhida que uma determinada parcela não tem dono conhecido, deve ser dada publicidade a esse facto, designadamente através da rede consular, além de se fazer eletronicamente. Segundo, se alguém aparecer a reclamar, pois isso entra no processo de cadastro simplificado e está feito. Isso pode ser feito também, já agora, remotamente. Os proprietários não precisam de comparecer no local para virem declarar as suas parcelas. Segunda nota, se não vier ninguém reclamar direito sobre aquela parcela assim publicitada, então, nesse caso, o prédio é registado provisoriamente a favor do Estado, sem que o Estado possa alienar o prédio nem fazer. Terceiro, se durante o período de 15 anos alguém vier reclamar direitos sobre os terrenos, o Estado deve devolver o terreno e dar o rendimento líquido que ele possa, entretanto, ter gerado. Finalmente, se ao fim de 15 anos, que é a duração do período de uso capião, não vier a ser reclamada a titularidade daquele terreno, então consolida-se a propriedade na esfera do Estado. Esta é a forma, parece-nos, de... Não estamos a inventar pólvora, mas parece-nos ser uma forma de dar alguma segurança e, ao mesmo tempo, conseguirmos encontrar modo de gerir propriedade que neste momento é deixada ao abandono precisamente pela inexistência de um proprietário que disponha de direitos e que por isso tenha interesse na gestão do terreno. Peço desculpa, Sra. Deputada Coordenadora.
Muito obrigada, Sr. Ministro, pelos esclarecimentos que nos trouxe. Apesar do tempo, achei que seria importante deixar terminar para responder a todas as perguntas, porque em última análise o grupo é feito precisamente para ouvir e recolher os vários contributos críticos por parte dos vários partidos, a fim de depois fazerem o que entenderem, nomeadamente as propostas. Obrigada por ter vindo, pelos esclarecimentos que nos trouxe e está encerrado.